Esta é uma gravação da nona conferência proferida por Rudolf Steiner, reunida no livro Abelhas, a apicultura a partir do respeito pela vida. Palestras proferidas por Rudolf Steiner na tradução de Gerhard Banvard, Edições Michael. A nona conferência foi proferida em Dornach em 22 de dezembro de 1923. Bom dia, meus senhores. Na realidade, precisamos falar um pouco mais a respeito da pergunta do Sr. Dollinger. Na verdade, em nome dos senhores, ele queria saber, pois certamente isso é interessante para todos, qual é a relação com respeito ao espiritual entre essa miríade de insetos que se movimenta, que chega até as plantas e até ao que nelas se encontra. Vejam, meus senhores, anteriormente eu já lhes disse isto. À nossa volta existe em toda parte não só algo como oxigênio e nitrogênio, porém em toda a natureza existe inteligência, verdadeira inteligência. Ninguém se admira quando dizemos: nós respiramos ar, porque o ar está em toda parte. E por assim dizer, a ciência hoje já penetrou tanto nos livros escolares que já se diz às pessoas, dois pontos, em toda parte há ar e você respira ar. Mas vejam, eu já conheci gente, por exemplo, lá no campo, que considerava isso uma fantasia. Porque não sabia justamente que ao derredor existe ar. Da mesma maneira como as pessoas hoje não sabem que em toda parte existe inteligência. Elas consideram-no uma fantasia. Quando se diz, dois pontos, da mesma maneira como nós inspiramos ar com os pulmões, assim inspiramos, por exemplo, com o nariz e com o ouvido, a inteligência. E anteriormente eu já lhes dei exemplos dos quais os senhores puderam ver que a inteligência está em toda parte, pois os senhores ultimamente vinham falando de um capítulo da ciência natural muitíssimo interessante, das abelhas, das vespas, etc. Talvez muito pouco do que se encontra na natureza permite lançar olhares tão fundamentais dentro da própria natureza como a vida dos insetos de modo geral. Acontece que os insetos são animais muito notáveis e eles ainda hão de revelar-nos muitos segredos. Porquanto chega a ser notável que nós tenhamos como tema os insetos. Nesta época em que cai o dia do centésimo aniversário de nascimento do importante pesquisador de insetos, Jean-Henri Fabre, o qual nasceu há um século, no dia 22 de dezembro, e que caiu exatamente na época materialista. Daí explicar tudo de modo materialista. Mas que trouxe à luz uma quantidade enorme de fatos sobre a vida dos insetos, de modo que é muito natural lembrarmo-nos dele hoje, ao falarmos de insetos. Em primeiro lugar, quero apresentar-lhes um exemplo de uma espécie de insetos que pode interessá-los sobremaneira, justamente em relação à história das abelhas. Pois a abelha trabalha em alto grau de perfeição. E o mais notável na abelha não é, afinal, o fato de produzir mel, porém o de fazer esses favos de células maravilhosamente construídos inteiramente a partir de si mesma, porque ela precisa levar em si mesma para dentro da colmeia aquilo que emprega como material. Portanto, ela realmente trabalha de tal maneira que não utiliza mais o material em sua forma original, porém o introduz na colmeia totalmente transformado. Ela trabalha dessa forma, a partir de si própria. Entretanto, existe uma espécie de abelhas que não trabalha dessa maneira, porém mostra justamente, mediante o seu trabalho, a enorme inteligência existente em toda a natureza. Vamos tentar observar esta abelha em seu trabalho. Comumente, ela é chamada de abelha carpinteira, que não é tão considerada quanto a abelha doméstica, porque, em geral, ela acaba por importunar o homem. Este é um animal enormemente trabalhador e um inseto que, realmente, a fim de poder viver, não o animal isoladamente, mas a espécie toda, precisa realizar um enorme trabalho. Este inseto procura para si a madeira que não está mais nas árvores, porém, a que já foi retirada das árvores e foi trabalhada. Pode-se encontrar tais abelhas carpinteiras com seus ninhos, os quais descreverei a seguir, digamos, em algum lugar onde se tenha fincado estacas, portanto, lá justamente onde a madeira foi retirada das árvores. A madeira sem vida, aparentemente estacas ou postes, que sejam de madeira, nelas pode-se encontrar a abelha madeireira. Também em bancos de jardim e em porteiras, perdão. Portanto, ali onde se empregou madeira, ali dentro a abelha carpinteira faz o seu ninho, porém de uma forma muito curiosa. Imaginem que este fosse um desses postes. Aqui ele faz um desenho. Portanto, a madeira já está separada da árvore. Agora vem a abelha carpinteira, furando de fora, primeiramente, de modo inclinado, uma passagem para dentro. E ao chegar ali dentro, após retirar a madeira da passagem e furar assim uma espécie de corredor, ela começa a furar numa direção completamente diferente. E então ela fura de tal modo que inicialmente aparece uma pequena cavidade em forma de anel. Em seguida, o inseto sai. Perdão. Em seguida, o inseto sai voando em busca de toda sorte de coisas das imediações e forra com isso as cavidades. E então, depois de tê-la forrado, ela bota lá dentro o seu ovo, do qual irá surgir o verme. E isso está então ali dentro. Após haver posto o ovo, vem a abelhinha e cobre-o com uma tampa no meio da qual há um buraco. E agora ela dá continuidade ao furo lá de cima, por cima desta tampa, instalando por cima uma segunda morada para uma segunda abelha carpinteira que sairá do segundo ovo a ser botado. E após havê-la forrado e deixado um buraco, bota mais esse ovo ali dentro. A abelha carpinteira continua assim até construir, sobrepondo-as, 10 ou 12 dessas células. Dentro de cada uma delas há um ovo. Agora o verme pode desenvolver-se ali dentro desse toco de madeira. Em toda parte, o inseto coloca ainda forragem ao lado do verme. Este come inicialmente desta forragem preparada e em seguida amadurece para arrastar-se para fora. Mas vejam, agora surge o período em que o inseto se transforma em crisálida e se transforma em abelha alada, e em seguida voará para fora. Lá dentro sucede que o verme agora pode se desenvolver e, após algum tempo, pode voar para fora adequadamente. Quando chega a hora do verme atingir a maturidade de transformar-se em crisálida, entre chaves, pupa, e ele se torna inseto, este inseto pronto consegue voar para fora através desta passagem. Com isso, conseguiu-se, mediante a habilidade da abelha madeireira, que o inseto terminado pudesse voar, por sua vez, para fora, pela passagem anteriormente perfurada. Muito bem, entretanto, chegando agora à vez do segundo inseto, que em verdade é um pouco mais novo, e a do terceiro acima deste, que, por sua vez, é um pouco mais novo ainda, pois a mãe teve de fazer antes aquelas moradas, então estes animais não encontram nenhuma passagem lateral para sair, e a fatalidade consistiria neste caso em que os animais superiores sucumbiriam aos poucos ali dentro. Mas a mãe evita-o pelo fato de botar o ovo de tal forma que, quando o verme mais novo se arrasta para fora, ele encontra aquele buraco do qual lhes falei. Ele se deixa cair para baixo e depois se arrasta para fora. O terceiro animal se deixa cair pelos dois buracos e também se arrasta para fora. E assim, pelo fato de cada animal subsequente arrastar-se para fora um pouco mais tarde, ele não atrapalha o animal que abaixo dele se arrastou para fora anteriormente. Eles nunca se encontram, porque o anterior sempre já terá voado para fora. Os senhores estão vendo como todo o ninho foi disposto de uma forma tão inteligente que só podemos nos maravilhar com isto. Quando os homens imitam mecanicamente alguma coisa hoje em dia, em geral, o que fazem é a imitação destas coisas, embora, em geral, elas sejam feitas de um modo muito menos habilidoso. As coisas que existem na natureza são feitas de um modo extremamente habilidoso e deve-se, por certo, dizer, dois pontos. Ali dentro existe todo um entendimento, uma verdadeira inteligência. E disto, desta maneira pela qual os insetos constroem, da maneira como os insetos se comportam no trabalho, do fato de existir inteligência ali dentro, poder-se-ia apresentar centenas e milhares de exemplos. Pensem apenas quanto entendimento existe dentro do que lhes relatei recentemente a respeito da formiga lavradora, a qual constrói toda a sua economia com uma enorme inteligência. Entretanto, nós havíamos observado ainda uma outra coisa ao examinarmos justamente estes insetos, abelhas, vespas e formigas. Eu lhes havia dito, dois pontos. Todos esses animais têm algo dentro de si que é uma espécie de substância venenosa. E esse material venenoso que todos esses animais têm dentro de si é, ao mesmo tempo, quando o dosamos adequadamente, quando o damos na dosagem correta, uma extraordinária medicação. O veneno de abelha é um curativo extraordinário. O veneno de vespa é um curativo extraordinário. E o ácido fórmico que é extraído das formigas é, mais ainda, uma boa medicação. Contudo, eu também já lhes indiquei o seguinte: esse ácido fórmico nós o encontramos quando chegamos num formigueiro. Pegamos as formigas e em seguida as esmagamos. As formigas têm esse ácido fórmico dentro de si. Mediante o esmagamento das formigas, extraímos o ácido fórmico. Este ácido fórmico, por certo, se encontra de preferência nas formigas. Entretanto, se os senhores soubessem quanto naturalmente em proporção, quanto ácido fólico se encontra dentro desta sala, então os senhores ficariam realmente espantados. Os senhores dirão, dois pontos. Por certo, não podemos procurar aqui, em algum canto, um formigueiro. Meus senhores, na medida em que os senhores estão aqui, sentados, os senhores, em realidade, são um tal formigueiro. pois em toda parte de seus membros, dos músculos, de seus outros tecidos, no tecido do coração, no tecido do pulmão, no tecido do fígado, especialmente no tecido do baço, em toda parte há ácido fórmico. Todavia, não tão concentrado nem tão forte quanto no formigueiro. Mas, apesar disso, os senhores estão repletos de ácido fórmico. Isto é algo muito especial. Para que temos em nosso corpo esse ácido fórmico? Quando um ser humano não o tem suficientemente, é preciso reconhecer isso. Deve-se, portanto, quando qualquer ser humano se mostra doente, e de fato os seres humanos estão um bocadinho doentes na maioria das vezes, portanto, quando um ser humano se mostra doente, ele pode ter uma centena de doenças, todas parecendo iguais exteriormente. Será preciso reconhecer o que realmente lhe falta. O fato de estar pálido ou de não conseguir comer são apenas coisas exteriores. É preciso descobrir o que realmente lhe falta. E assim pode estar ocorrendo com muita gente que simplesmente não tenha ácido fórmico suficiente dentro de si, que não produza bastante ácido fórmico. Da mesma maneira como o ácido fórmico é produzido no formigueiro, simplesmente deve produzir-se muito ácido fórmico no corpo humano, em todos os seus membros, especialmente no baço. E quando o ser humano produz muito pouco ácido fórmico, deve-se lhe ministrar um preparado, um medicamento mediante o qual ele é ajudado exteriormente a produzir ácido fórmico em quantidade suficiente. Todavia, é preciso observar um ser humano relativamente ao que se passa com ele, por estar justamente com insuficiência de ácido fórmico. Tais observações só podem ocorrer se as pessoas que querem fazê-las forem realmente boas conhecedoras de seres humanos. Deve formar-se então uma boa representação a respeito do que se passa na alma de um ser humano, o qual teve antes suficiente ácido fórmico dentro de si e depois tem muito pouco ácido fórmico dentro de si. Isso é muito interessante. Esta pessoa, ao ser interrogada de maneira correta, lhe dará a resposta certa a respeito da sua doença. Suponhamos que se tenha, por exemplo, um homem que lhes diga quando lhe é indicado o caminho certo. Dois pontos. Raios, há alguns meses tudo me vinha bem à memória, eu conseguia ajeitar tudo muito bem. Agora não vem mais nada, não vai mais. Quando quero lembrar algo, não dá mais. Meus senhores, com frequência este é um sinal muito mais importante do que todos os exames exteriores possam realizar, os quais hoje, obviamente, também devem ser feitos e com razão. Mas hoje se pode examinar a proteína da urina, o pus, o açúcar, etc. A partir disso, obtém-se naturalmente resultados muito interessantes. Mas, circunstancialmente, talvez seja muito mais importante que um homem nos diga algo como o que lhes contei. Pois então, ao contar-lhes algo assim, os senhores precisam naturalmente apreender outras coisas. Assim então poderão descobrir: nos últimos tempos, o ácido fórmico se tornou insuficiente no corpo próprio deste homem. Agora, alguém pode dizer, alguém que continue pensando exteriormente. Dois pontos. Este homem tem insuficiência de ácido fórmico. Vou espremer ácido fórmico, vou produzi-lo de alguma forma e dou-lhe o ácido fórmico numa dosagem correspondente. Pode-se fazer isso, então, durante algum tempo. Porém, o paciente virá até Nós e dirá, dois pontos. Mas isso não adiantou nada. De que se trata aqui, então? Isso realmente de nada adiantou. Estava correto. Ele não tinha bastante ácido fórmico. Deram-lhe ácido fórmico, mas isso não adiantou nada. Não adiantou absolutamente nada. De que se trata, então? Ora, vejam, se os senhores continuarem examinando, chegarão à resposta. Dois pontos. Num homem, o ácido fórmico não ajudou. Num outro, ajudou o tempo todo. Bem, aos poucos os senhores notaram a diferença. Aquelas pessoas às quais o ácido fórmico ajuda mostrarão obstruções catarrais no pulmão. Aquelas pessoas às quais o ácido fórmico não ajuda mostrarão obstruções catarrais no fígado, ou nos rins, ou no baço. Esta é uma história muito estranha. Há, portanto, uma grande diferença. Caso falte ácido fórmico para o pulmão, por exemplo, ou caso falte ácido fórmico para o fígado. A diferença é que esse ácido fórmico que está dentro do formigueiro, o pulmão consegue fazer alguma coisa imediatamente. O fígado não consegue fazer nada com o ácido fórmico. Este não consegue fazer nada com o ácido fórmico. E agora vem algo mais. Agora, os senhores devem dar-lhe ao notarem que o homem não está muito bem no seu fígado, ou principalmente nos intestinos, e o ácido fórmico não o ajuda em nada, apesar de haver insuficiente ácido fórmico em seu corpo. Agora, os senhores devem dar-lhe ácido oxálico, a saber, os senhores devem espremer a azedinha. Azedinha é o nome popular da Oxalis grenata. Retomando a frase, a saber, os senhores devem espremer a azedinha, Oxalis grenata. Isto é, o trevo ácido comum, ou até o trevo encontrado nos campos, e extrair dele este ácido e dá-lo ao homem. Portanto, vejam. Em uma pessoa que tem algo no pulmão, deve-se aplicar ácido fórmico. Em uma outra que tem algo no fígado ou nos intestinos, deve-se aplicar ácido oxálico. O peculiar, todavia, consiste em que o homem no qual se aplica ácido oxálico faça ácido oxálico dentro de si próprio após algum tempo, depois de se lhe ter aplicado este ácido oxálico. Que ele faça o ácido fórmico. Portanto, não se trata apenas de introduzir nas pessoas coisas de fora. Porém, é preciso saber o que o próprio organismo faz por si. Se os senhores lhe aplicam o ácido fórmico, o organismo diz, dois pontos. Mas isto não é para mim. Eu quero trabalhar. Se lhe deram ácido fórmico pronto. Neste eu não tenho que trabalhar. Não consigo levá-lo para o alto, para o pulmão. Naturalmente, é preciso colocá-lo no estômago. Assim ele irá finalmente para o intestino. Então, o corpo humano que quer trabalhar diz para si mesmo: dois pontos. O que exigem de mim? Não devo, em primeiro lugar, eu próprio gerar ácido fórmico? Porém, devo elevar o ácido fórmico colocado na minha frente? Devo elevá-lo do estômago para o pulmão? Isso eu não farei. Ele quer ter ácido oxálico e deste fazer ácido fórmico. Sim, meus senhores, a vida consiste de trabalho e não de substâncias. Isto é o mais importante. Que se saiba que a vida não consiste absolutamente em digerir couves e nabos, porém em que o corpo deva fazer quando nele penetra o material couve in habuus. De qualquer modo, ele não deve fabricar novamente a couve a partir da sua couve. Mas isso é o que se encontra, de um modo geral, muito acentuado como fundamento da nossa atual civilização. Mas a partir disso, os senhores veem a interessante relação existente na natureza. Lá fora estão as plantas. O trevo só foi especialmente caracterizado, pois o ácido oxálico pode ser encontrado em todas as plantas. Só que no trevo ele se apresenta em maior abundância. Daí falamos nele. Mas, da mesma maneira como o ácido fórmico é encontrado em toda parte na natureza e em toda parte no corpo humano, assim também o ácido oxálico é encontrado em toda parte na natureza e no corpo humano. Há, entretanto, uma outra coisa interessante. Suponhamos que tomemos, por exemplo, uma retorta das que existem no laboratório de química. Coloquemos uma chama sob a mesma e dentro da retorta, ácido oxálico. Este parece uma cinza salina moída. Coloquemos em seguida a mesma quantidade de glicerina. Esta mistura é aquecida, isto vai evaporando para este lado. Posso recolher aquilo que obtenho desta forma, mas ao mesmo tempo eu noto: aqui escapa ar. Ele escapa para todo lado. Ao examinar esse ar que escapa daqui, descubro: dois pontos. Este ar é óxido carbônico. Portanto, aqui escapa óxido carbônico por todo lado. E aqui, onde recolho, obtenho então ácido fórmico. Aqui dentro, agora, existe ácido fórmico. Lá dentro da retorta, eu tinha ácido oxálico e glicerina. A glicerina permanece ali. Isso passa para lá. O ácido fórmico líquido goteja para baixo e o ácido carbônico se afasta por aqui. Esta fala se refere a um desenho. Ora, examinemos tudo isso com cuidado e então os senhores poderão dizer: suponhamos que em lugar desta retorta esteja aqui o fígado humano, ou, digamos, qualquer coisa, um tecido humano ou animal. Qualquer órgão animal do abdômen, fígado, baço ou algo assim. Através do estômago, eu introduzo o ácido oxálico. O próprio corpo já tem a força da glicerina. Tenho, pois, dentro dos meus intestinos, juntos, o ácido oxálico e a glicerina. E o que se passa então? Ora, observem agora a boca humana, pois dela sai agora o óxido carbônico, enquanto do pulmão goteja para dentro dos órgãos de todas as partes do corpo humano o ácido fórmico. Portanto, o conjunto que eu lhes desenhei aqui, nós o temos dentro do nosso próprio corpo. Nós introduzimos em nosso corpo continuamente o ácido fórmico a partir do ácido oxálico. Agora pensem nas plantas espalhadas pela terra. Dentro delas, em toda parte, há ácido oxálico. E agora pensem nos insetos. Neles, ele só se apresenta em modo mais estranho possível. Pensem primeiramente nas formigas. Elas se aproximam destas plantas, etc. Ou também se aproximam do que se decompôs a partir destas plantas. Portanto, em toda parte, dentro disto, há este ácido oxálico. E estes insetos produzem para si o ácido fórmico, exatamente do mesmo modo como o próprio homem o produz para si. O ácido fórmico está disponível em toda parte. Mediante os insetos, o ácido fórmico está disponível em toda parte. Sim, o vulgo olha para o ar e diz: no ar há nitrogênio, oxigênio. Mas, meus senhores, por cruzarem os insetos pelo ar, uma quantidade muito pequena de ácido fórmico está sempre presente. Isso quer dizer que, por um lado, temos o ser humano. Ele é um pequeno mundo. Ele produz ácido fórmico dentro de si e, em realidade, permeia principalmente a respiração continuamente com ácido fórmico. E no grande mundo lá fora, lá está, em lugar do que se passa aqui no homem, o exército dos insetos. Lá, a grande respiração do ar, que está ao redor da Terra, é continuamente impregnada com ácido fórmico, elaborado a partir do ácido oxálico das plantas. Isso é efetivamente assim. Quando observamos de maneira correta e contemplamos a parte do abdômen humano, com os intestinos dispostos lá dentro, com o estômago, o fígado, os rins, o baço, pois os intestinos só se situam mais internamente, vemos que o ácido oxálico é continuamente transformado ali em ácido fórmico. E esse ácido fórmico passa com o ar que o homem inspira para todas as partes do corpo. Lá acontece, dentro do homem, assim. Lá fora, sobre a terra, temos plantas em toda parte. Além disso, temos insetos dos mais diversos tipos, voejando acima das plantas. Lá temos o ácido oxálico. Os insetos voejam até as plantas e, com o seu encontro, se produz o ácido fórmico preenchendo o ar. De maneira que também estamos sempre inspirando ácido fórmico como ar. Aquilo, portanto, que as vespas têm é um veneno semelhante ao ácido fórmico, só que um pouco transformado. E o que as abelhas têm no seu ferrão como veneno de abelha, mas propriamente o têm em todo o seu corpo, é novamente ácido fórmico por sua vez, transformado. Ácido fórmico mais elaborado. Quando consideramos isso, obtemos uma imagem. Então dizemos-nos: contemplemos estes insetos. Formigas, vespas, abelhas. Exteriormente, realizam algo extremamente inteligente. Por que realizam algo extremamente inteligente? Se a formiga não tivesse ácido fórmico, ela estaria realizando, de uma forma muito tola, tudo o que lhes descrevi como algo tão belo. Só porque as formigas são constituídas de maneira tal que podem produzir ácido fórmico, só que por esta razão, tudo o que elas constroem parece ser tão sensato e razoável. Do mesmo modo, as vespas e as abelhas. Se nós próprios produzimos esse ácido fórmico dentro de nós, não temos agora todos os motivos para dizermos: dois pontos. Lá fora, na natureza, há inteligência em toda parte. Esta vem pelo ácido fórmico. Dentro de nós também há inteligência em toda parte, por contermos ácido fórmico. E esse ácido fórmico não existiria se antes não existisse o ácido oxálico. Ora bem, ali voejam bichinhos por cima das plantas e são a causa devido à qual o ácido oxálico ligado às plantas se transforma em ácido fórmico, passando por uma metamorfose. Nós só haveremos de compreender estas coisas se agora nos perguntarmos: dois pontos. O que há com o ácido oxálico? Vejam, o ácido oxálico está em toda parte onde deve haver vida. Onde algo vive, lá há ácido oxálico. Mas lá também, perdão, há um complexo corpóreo etéreo. Justamente o corpo etéreo faz com que o ácido oxálico seja imediatamente renovado. Entretanto, o ácido oxálico jamais se transformará em ácido fórmico, utilizável pelo organismo humano ou animal, se não for transformado mediante o complexo corpóreo astral de ácido oxálico em ácido fórmico. Pois o ácido fórmico que retirei aqui da retorta não ajuda em nada o corpo humano e animal. Enganamo-nos quando acreditamos que ele realmente ajuda. Ele é morto. O ácido oxálico que é produzido aqui e ali no corpo humano e pelos insetos é vivo. E o ácido fórmico se apresenta em toda a parte onde há sensibilidade, onde se apresenta o anímico. O ser humano precisa desenvolver ácido fórmico dentro de si se quiser produzir o anímico a partir da mera vida que está em seu abdômen, onde o ácido oxálico desempenha um grande papel. Então, o anímico vive no ácido fórmico e na respiração, e o anímico sobe para a cabeça, podendo então continuar atuando na cabeça. O anímico necessita desta elaboração do ácido oxálico em ácido fórmico dentro do homem. O que acontece então, propriamente, quando o ácido oxálico é transformado em ácido fórmico? Vejam, isso pode ser mostrado por meio da primeira das coisas que eu lhes disse. Aquela abelha carpinteira da qual falei é particularmente interessante, pois ela trabalha para dentro da madeira, que já não é mais uma coisa viva. E se a abelha carpinteira não pudesse fazer uso adequadamente daquela madeira, ela procuraria fazer a sua morada em qualquer outro lugar. Essa abelha não faz justamente o seu ninho dentro das árvores, porém dentro da madeira que está em decomposição, lá onde os postes e as estacas começam a se desfazer. Lá dentro ela bota os ovos, após ter construído o seu ninho. Se estudarmos agora a relação entre o que está se deteriorando e a abelha carpinteira ou vespa, descobriremos que o que se passa na madeira que está em decomposição se passa continuamente no corpo humano. Ele começa a deteriorar, e ao deteriorar em excesso, ele morre. E o ser humano precisa fazer continuamente aquilo que se passa lá fora. Ele precisa construir as células, e estas ele só consegue construir transformando a substância vegetal que está impregnada de ácido oxálico em ácido fórmico, transformando-o naquilo que está impregnado de ácido fórmico. Agora podemos dizer: que significado tem tudo isso para a natureza? Ora, meus senhores, pensemos uma vez num desses postes ou numa dessas estacas de madeira que estão se decompondo. Se nunca uma dessas abelhas carpinteiras se aproxima de um desses postes, isto agrada muito ao homem, pois elas se propagam demais e o poste cai no ano seguinte, pois elas o deixam oco. Para o homem, isso não é muito agradável, sendo, todavia, tanto mais agradável para a natureza. Porquanto, se toda a madeira que provém das plantas continuasse a existir sem esses ninhos de vespas, essa madeira se esmigalharia cada vez mais, viraria pó, pois é o que vemos na decomposição, tornando-se totalmente inútil. A madeira, entretanto, dentro da qual a abelha carpinteira trabalha, não vira pó, porém é novamente aviventada. E de toda a madeira que é novamente um pouco aviventada pela abelha carpinteira, surge muito, mas também devido aos insetos, do que faz com que a nossa terra, com T maiúsculo, por sua vez, não se deteriore completamente, não vire poeira espalhada pelo espaço do universo afora, porém possa continuar vivendo por ser aviventada por esses insetos. Nós, seres humanos, inspiramos ácido fórmico. Na natureza, o ácido fórmico preparado pelos insetos a partir do ácido oxálico das plantas atua de modo que a terra possa prosseguir vivendo. Vejam, considerem agora toda a relação. Temos o homem, temos a terra. Observemos primeiramente o homem. Suponhamos que seja uma criança muito nova. Ele transforma, como criança nova, com facilidade, o ácido oxálico encontrado no abdômen em ácido fórmico. Os órgãos obtêm suficiente ácido fórmico. A alma humana desenvolve-se na criança. Temos, portanto, o ácido fórmico como fundamento para a alma e para o espírito. E quando o homem envelhece, não conseguindo mais desenvolver bastante ácido fórmico, a alma e o espírito partem. O ácido fórmico atrai, portanto, a alma e o espírito, senão o espírito vai embora. Isso é muito interessante. Por exemplo, quando observamos corretamente um ser humano que tem muitos processos interiores bem particulares, podemos ver que o ácido fórmico o ajuda a superar esses processos. Então se estabelece a proporção adequada entre o corpo astral e o seu corpo físico. O que havia sido alterado por esses processos particulares. De modo que o ácido fórmico sempre é empregado justamente da maneira adequada como fundamento para a alma e o espírito. Quando o corpo contém insuficiente ácido fórmico, ele deteriora e não pode mais conter a alma. O corpo envelhece, a alma precisa partir. No entanto, temos por um lado o ser humano, e por outro lado, a natureza. Na natureza também se forma continuamente o ácido fórmico a partir do ácido oxálico, de tal maneira que a terra sempre tem a possibilidade de estar envolta, não apenas de oxigênio e de nitrogênio, porém também de ácido fórmico. Esse ácido fórmico faz com que a terra, diria eu, de jeito nenhum feneça a cada ano, porém possa continuar vivificando-se anualmente. Aquilo que está sob a terra como semente anseia pelo ácido fórmico que está aqui em cima, e nisso consiste o reviver. Cada vez, no inverno, acontece que o próprio espírito da terra se esforça realmente por partir. E na primavera acontece do espírito da terra aviventar-se novamente. O espírito da terra faz a terra ficar hirta no inverno. Na primavera, ele a aviventa novamente. Portanto, isso faz com que aquilo que espera sob a terra como semente se aproxime do ácido fórmico produzido no último ano, mediante o trânsito entre o mundo dos insetos com o mundo das plantas. E agora as sementes não só se erguem para dentro do oxigênio e do nitrogênio e do carbono, porém as plantas se erguem no ácido fórmico. E esse ácido fórmico as estimula, por sua vez, a desenvolverem elas próprias o ácido oxálico, com o que o ácido fórmico pode estar ali no ano seguinte. Exatamente da mesma maneira como o ácido fórmico pode ser o fundamento para a alma e o espírito no ser humano, assim o ácido fórmico espalhado pelo universo é o fundamento para o anímico e o espiritual da Terra, de modo que podemos, portanto, dizer: também na Terra, o ácido fórmico é o fundamento para a alma terrestre e o espírito terrestre. Com efeito, é muito mais difícil telegrafar numa região onde não há quaisquer formigueiros do que numa região onde há formigueiros, porque a eletricidade e o magnetismo que fazem parte da possibilidade de telegrafar dependem do ácido fórmico. Quando os fios telegráficos atravessam cidades onde não há formigas, então é preciso que se introduza de fora, de onde eles atravessam os campos, a força para as correntes elétricas de todo atravessarem, perdão, a força para as correntes elétricas de todo atravessarem as cidades. Mas, na verdade, o ácido fórmico se espalha naturalmente e também preenche o ar das cidades. Assim, vejam, meus senhores, podemos dizer: o que está dentro do homem, relativo à produção do ácido fórmico, isso também está lá fora na natureza. O ser humano é um pequeno mundo, só que no caso do ser humano, ele está apto, durante a sua vida até a morte, a fazer ácido fórmico de ácido oxálico. Depois ele se torna inapto. Então seu corpo morre. Ele precisará primeiro receber novamente um corpo, o qual na criança faz ácido fórmico de maneira adequada, a partir do ácido oxálico. Na natureza, a coisa não para. Inverno, verão, inverno, verão. Ácido oxálico sempre é transformado em ácido fórmico. Quando se observa um ser humano ao morrer, tem-se realmente a sensação: dois pontos. Ele experimenta primeiro, ao morrer, se o seu corpo ainda está suficientemente apto a desenvolver ácido fórmico. Depois, se ele não estiver mais apto, então sobrevém a morte. Então, o ser humano passa para o mundo espiritual e justamente não suporta mais ficar dentro de seu corpo. De modo que podemos dizer: dois pontos. Um ser humano morre num determinado momento. Depois, passa-se um longo tempo e ele volta novamente num outro corpo. Entrementes, ele permanece no mundo espiritual. Como os senhores veem, quando uma nova rainha sai do ovo na colmeia, acontece algo com as abelhas, como eu lhes disse, que as incomoda. Antes, essas abelhas viviam numa espécie de penumbra. Depois, elas veem esta nova rainha luzindo. O que está relacionado com o luzir desta jovem rainha? Vejam, com este luzir da jovem rainha, relaciona-se o fato de a jovem rainha retirar a força do veneno de abelha. E este é o medo do enxame que se muda. o de elas não terem mais o veneno, não poderem mais se defender, nem se salvar. Elas vão embora, exatamente da mesma maneira como a alma humana se muda na morte. Quando não consegue mais ter ácido fórmico. Assim também, a velha ninhada vai embora, quando não há mais suficiente ácido fórmico. Veneno de abelha transformado. E se agora contemplarmos um enxame de abelhas, ele em realidade estará visível, embora se assemelhe àquela alma humana que precisa deixar o corpo. É uma imagem grandiosa, a de um destes enxames de abelhas que se vai enxameando-se, da mesma maneira como a alma deixa o corpo humano. Assim, a velha rainha com o seu séquito deixa a colmeia quando a jovem rainha está madura, e nós podemos distinguir no enxame, voando para fora, uma imagem da alma humana voando para fora. Ah, meus senhores, isso é tão grandioso! Porém, a alma humana nunca foi capaz de transformar a sua força em pequenos bichinhos. Dentro de nós também existe a tendência contínua de querermos ser um grande número de pequenos bichinhos. Nós temos realmente dentro de nós isto de sempre querermos nos transformar interiormente em bacilos e bactérias, engatinhando em abelhinhas. Mas reprimimos isso. Por meio disso, somos um ser humano completo. Entretanto, a colmeia não é um ser humano completo. Elas, as abelhas, não conseguem encontrar o caminho para dentro do mundo espiritual. Precisamos transportá-las até uma outra colmeia para a sua reincorporação. Essa é uma imagem direta do ser humano ao reencarnar-se. E aquele que é capaz de observá-lo tem um enorme respeito por estas velhas abelhas enxameadas com a sua rainha, que propriamente se comporta da maneira como o faz, por querer penetrar no mundo espiritual. Entretanto, ela se tornou tão fisicamente material que não o consegue. E então as abelhas se reúnem em grupo, tornando-se um corpo único. Elas querem estar juntas. Elas, tornando-se um corpo único. Elas querem sair do mundo. Porquanto os senhores sabem, enquanto de um modo geral elas voam por aí, agora elas se aglomeram no galho de uma árvore ou em algo semelhante, aconchegando-se umas às outras a fim de desaparecerem, pois querem entrar no mundo espiritual, e em seguida se convertem novamente numa verdadeira colmeia, quando as trazemos de volta novamente, quando as ajudamos e as trazemos de volta para a nova colmeia. Portanto, pode-se até dizer, os insetos nos ensinam exatamente o que há de mais supremo na natureza. Por esse motivo, a visão das plantas sempre esclareceu, de forma correta, os homens que nos tempos antigos ainda tinham instintos, a respeito dos quais lhes expliquei que foram completamente perdidos para a ciência atual. Aquelas pessoas olhavam de um modo muito especial para as plantas. Agora, nesta época de Natal, os homens são lembrados de muitas coisas. Nos tempos atuais, quando trazem para dentro da casa um pinheiro e dele fazem uma árvore de Natal. Nesta ocasião, as pessoas são lembradas de como aquilo que está lá fora na natureza pode tornar-se algo dentro da vida humana que atua na vida social, pois esse pinheiro, transformado em árvore de Natal, deve ser um símbolo para o amor. Costuma-se achar que a árvore de Natal seja muito antiga. Entretanto, o pinheiro só é empregado como árvore de Natal há talvez uns 150 ou 200 anos. Antes disso, não existia esse costume. Contudo, no Natal já se usava uma espécie de ramagem, por exemplo, naqueles folguedos de Natal que também já eram encenados nos povoados no século XV e XVI. Naquele tempo, a fim de anunciá-los, sempre havia alguém andando pelas ruas que também levava à mão uma espécie de árvore de Natal. Entretanto, esta era a assim chamada na Alemanha árvore de Kranevet. Era um zimbro, a árvore do bago de zimbro, aquela que tem aqueles bagos maravilhosos. E nesta árvore dos bagos de zimbro, as pessoas viam naquele tempo a sua árvore de Natal. Por quê? Porque estes bagos de zimbro, sobre os quais as aves se lançam com tanto prazer, lhes mostravam aquela diminuta atuação do veneno que sobrevém então e que precisa permear o telúrico, a fim de que este possa ressurgir no espiritual. Exatamente da mesma maneira como quando a formiga ataca a madeira, ou a abelha carpinteira a ataca, dessa mesma maneira, a cada manhã, quando a árvore está lá fora de pé e o pássaro nela pica. Também é produzido um ácido, porém um ácido muito mais fraco. Isso era conhecido instintivamente pelos povos antigos, que se diziam, dois pontos. No inverno, encontrando-se aqui a árvore dos bagos de zimbro e aproximando-se os pássaros dos seus bagos, por ela a terra, com T maiúsculo, é novamente aviventada. E para eles, isso era uma imagem da vivificação da terra pelo Cristo, no sentido moral. De forma que agora podemos dizer, observando-se de maneira correta, é que se pode ver naquilo que se passa lá fora, na natureza, verdadeiros símbolos, imagens do que se passa na vida humana. Os antigos viam esses pássaros quando eles se assentavam na árvore de zimbro, com o mesmo amor com que hoje são vistos os biscoitinhos ou os presentes da árvore de Natal. De forma que para as pessoas, lá fora, a árvore de bagos de zimbro era uma espécie de árvore de Natal que as pessoas carregavam para dentro de suas salas. Dessa maneira, a árvore de bagos de zimbro transformou-se numa espécie de árvore de Natal. Entretanto, agora precisamos encerrar. Eu só não queria deixar passar a aula de hoje, uma vez que nesta época os senhores estão sendo muito solicitados, sem que tivéssemos conversado sobre um tema muito importante, pois até chegamos à observação deste arbusto, que realmente pode ser visto como um arbusto de Natal. O arbusto dos bagos de zimbro, que dá para os pássaros o mesmo que as plantas para as abelhas, a madeira para as formigas e para as abelhas carpinteiras, o que a madeira em geral é para os insetos. E no final eu queria ainda fazer uso desta ocasião para desejar aos senhores uma festa de Natal verdadeiramente feliz, alegre, uma festa interior de elevação da alma. Oportunamente os senhores serão notificados quanto à próxima conferência. Será num tempo não muito distante. Fim da 9ª conferência.